Neste momento, vamos falar sobre a importância da inteligência artificial aplicada a negócios. Eu recebo aqui com muita satisfação para conversar conosco o Elvis Cândido Lima, especialista em comunicação e marketing. Gentilmente aceitou o nosso convite. Essa semana também um importante evento aqui no Centro Universitário Univel, com a participação do Elvis também, justamente falando sobre esta temática da inteligência artificial aplicada aos negócios. Elvis, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes aí da CBN. Acompanha com a gente aí.
Isso mesmo. Elvis, em que momento que a inteligência artificial ela deixa de ser apenas uma tendência, algo até um pouco abstrato, e passa a realmente fazer parte da realidade dos negócios, do mercado de trabalho, das iniciativas mesmo da realidade das pessoas?
Tá bom, então vamos voltar no tempo. Lá atrás, se você usou MSN, Orkut, aquela parada toda lá no passado, você descobriu que não existe nada de graça, né? Enquanto você entrava lá nas plataformas e registrava de maneira bem sutil, bem simples, suas informações, você já estava falando a respeito de você. Então, nós não lidamos com humanos, nós lidamos com máquinas. E máquinas é algoritmo, é matemática. E essa matemática foi guardando informações a seu respeito. Então, você foi mostrando para o mundo da inteligência artificial naquele momento, que não chamava inteligência artificial de forma comum. Você estava mostrando as suas tendências, se você gosta de carro, se você gosta de cavalo, se você gosta de corrida, se você gostava de culinária, você ia registrando aquilo. E aquilo foi sendo armazenado pelas plataformas que avançaram. Então, o comportamento humano é interessante, porque o comportamento humano está moldando aquilo que a gente chama de inteligência artificial. Hoje, as plataformas estão usando tudo aquilo que você entregou, eu, você e todas as pessoas que usaram, de uma certa maneira, computador, celular, estão usando a favor da gente e deles. Porque agora virou grana, virou um business, virou negócio, né? E quem estiver fora do negócio tá perdido. Assim como nós não podemos voltar mais com a internet, não temos mais como viver sem ela. Não temos mais como viver sem Wi-Fi. Não temos mais como viver sem celular. Não viveremos mais sem a inteligência artificial. Então ela veio para transformar de forma profunda. E quer que eu te conto? Rápida, acelerada, mais rápida do que a gente possa imaginar.
Quando olhamos então para o contexto de aplicar tudo isso ao campo dos negócios, do campo profissional, mercado de trabalho, enfim, como que isso na prática vai se revelando? Porque quando falamos de negócio, talvez a gente tenha uma tendência a assimilar muito mais a principalmente relação de consumo, por exemplo. Uma empresa que tem um determinado produto ou serviço utiliza-se da inteligência artificial e a gente pensa que é só isso que é a inteligência aplicada a negócios. Então eu quero que você traga alguns exemplos, algumas situações para a gente poder entender isso.
Vamos aos números, tá? Números de pesquisa. Obviamente, eu vou citar aqui coisas que eu pesquisei, posso perguntar agora para a própria inteligência artificial, ela vai me dizer, tá? Cerca de 78% a 88% das empresas, elas usam inteligência artificial em alguma função de negócio. Marketing, operações, rotineiras, finanças, atendimento, tá? Fonte. A fonte é a Maxei. Maxei é uma das principais fontes globais de pesquisa. Um outro dado muito importante: a cada mês, empresas que ignoram a IA perdem cerca de 23% de produtividade. 23%, pensa bem, é muito. Então, fonte, a PHC, que também é uma das maiores redes globais de serviços profissionais. Tá? As empresas de alto desempenho usam IA para quê? Reduzir custo, impulsionar crescimento. De forma prática, pensa no dia a dia. Pensa lá na dona de casa que resolveu montar um negocinho dela. Na panificadora, simples. No mercadinho, simples. Na funilaria, na mecânica. Como que isso pode impactar o seu negócio? Então eu quero te dar uma notícia boa e uma notícia não tão boa. A notícia não tão boa é que se você não aderir à IA, você vai ficar para trás. Se você for um funcionário de uma empresa e você não souber executar com amor... Com amor, hein? Ok? Colocar paixão no seu negócio. Você vai acabar sendo substituído pela inteligência artificial. Porque as automações, aquelas rotinas, aquilo que se faz no dia a dia, lançamento de coisa, contas a pagar, contas a receber, coisas que são rotineiras, a IA ajuda os empresários a fazer. Quer ver? Vou dar um exemplo prático, tá? Existe uma app que chama Grok. Já ouvi falar do Elon Musk, ok? Todo mundo já ouviu falar? O dono da Tesla e etc. Ele tem um app que chama Grok. Você pode ir agora aí no seu celular baixar o Grok. Ó, eu vou fazer aqui, você tem Wi-Fi aqui, né? Eu vou perguntar aqui, ó. Grok, como é que uma empresa pequenininha, fundo de quintal, pode usar inteligência artificial para ajudar nos seus negócios?
Aqui vai o que uma empresa bem pequena, de fundo de quintal, pode fazer com IA sem gastar quase nada e sem precisar de técnico. 1. Atendimento 24 no WhatsApp. Use ChatGPT ou Gemini de graça. Você cria um prompt com todas as informações da sua empresa e ele responde os clientes automaticamente. Tem gente que já faz isso só colando o prompt no celular. 2. Criação de conteúdo.
Eu poderia ir, mas eu quero provocar você, Marcelo. Grok, se eu quisesse montar uma emissora de rádio sem nenhum locutor, sem nenhuma mesa operando, sem nenhum profissional, eu consigo? De novo. Grok, eu quero montar uma CBN, eu quero montar uma emissora de rádio, eu não preciso de locutor, eu não tenho locutor, eu não tenho nenhum operador. Como é que eu faço? Eu consigo montar uma emissora?
Vamos ver.
Não me falou, mas eu vou perguntar de novo. Grok, eu quero montar uma emissora de rádio como a CBN, mas eu não quero locutor, porque eu não tenho locutor e eu não tenho operador. Eu consigo?
Sim, você consegue. Hoje dá para montar uma emissora no estilo CBN. Notícias, jornalismo, hora certa, comentários, 100% com IA, sem locutor e sem operador. Como fazer na prática? O caminho mais fácil e barato em 2026. 1.
Pronto, eu não vou te contar. Porque... Mas o que a IA não faz? Talvez seja uma pergunta interessante. Uhum. Muito bem. A Globo, na década de 80, lançou os Profissionais do Ano. O que eram os Profissionais do Ano? Os Profissionais do Ano era uma campanha publicitária voltada ao mercado publicitário para exibir os principais filmes e campanhas que eram feitas. Até hoje existe. O ano passado foi a 47ª edição. Eles tinham um slogan que eu gosto bastante de usar. Nada substitui o talento.
Vou dizer de volta. Até hoje, me parece.
Nada, usa até hoje. Nada substitui o talento. Exemplo, na minha empresa, nós temos 15 pessoas. Eu tenho uma agência há mais de 30 anos. Então, nada para mim substitui o talento. Uma vez, entre os meus colegas lá, tem um ilustrador. É o Daniel, está comigo até hoje. Ele é muito jóia. Uma vez, um colega meu, que tem um cartório aqui, me ligou num sábado e disse assim, olha, eu fui fazer um curso de desenho. E eu cheguei lá no curso de desenho e fiquei impressionado com um rapaz que chegou para ter aula. Ele levou uma pastinha com capa preta, com os plásticos e os desenhos dentro. E quis fazer aula. A professora falou, não, eu é que tenho que ter aula com você, não você comigo. Aí ele falou, cara, eu acho que você tinha que aproveitar ele para tua agência. Eu falei, manda ele lá. E ele foi, levou aquela pastinha mesmo. Uma pastinha preta com os plásticos, com os desenhos à mão. Eu disse, você que fez isso aí, a lápis, caneta? Foi, fui eu mesmo. O que você faz? Sou pedreiro. Eu disse, então a partir de hoje você não vai ser pedreiro, você vai ser publicitário. Ele já está comigo há não sei quantos anos. Cara, ele domina muito a inteligência artificial. Ele faz tudo usando... E a computação, usou os tablets, usou as mesas digitalizadoras. E é uma excelente pessoa para tratar dele, falar com ele, enfim. Mas é um baita talento. Nada substitui o talento que ele tem. A IA e toda a tecnologia ajuda na capacidade que ele tem. Mas o talento é dele. Então eu prefiro pessoas que têm um talento, não pessoas que dominam a IA. Porque a IA, ela é aprendível. Agora o talento, a vontade, a paixão... Essa é do ser humano.
Com base nisso, aproveitando aí o seu raciocínio, eu vou te fazer uma pergunta e já também colocando aqui um contexto para a próxima pergunta que virá na sequência. Como está o Brasil, na sua avaliação, nas suas percepções e com base na tua experiência também, na tua rotina, Como está o Brasil, se fôssemos aqui colocar uma espécie de posição, ranking, alguma coisa dessa natureza, em relação ao uso da inteligência artificial? Estamos avançados? Estamos atrasados? Estamos onde devemos estar? Que avaliação que você faz em relação ao contexto geral mesmo? Como está sendo isso?
Bom, a gente não pode falar em IA no estado avançado, intermediário, porque no momento que eu estou falando com você, nesse exato momento, os números estão mudando. Porque os números avançam em tempo real, quando se fala de IA, né? Uhum. É uma loucura. Penso que o Brasil ainda é um pré-adolescente. Um pré-adolescente. Eu quero fazer uma figura humana. Por que ele é um pré-adolescente? Porque nós temos muitos Brasis. É impressionante, se você subir o mapa do Brasil ou descer, se for lá na ponta do Rio Grande do Sul, que faz divisa com outro país, ou se você for lá em cima, no norte, nós temos Brasis muito diferentes. Se você for para a Amazônia, se você for Mato Grosso adentro, então nós temos muitos Brasis. Quando você me fala do Brasil, me parece que você está dizendo da ponta da indústria, da ponta do intelecto. Na ponta do intelecto, eu acho que o Brasil vai bem, obrigado. Uhum. Agora, eu não posso pensar no Brasil lá na ponta. Eu tenho que pensar numa Cascavel, por exemplo, né? É a cidade que eu vivo, o contexto que eu vivo. Posso pensar no Paraná. Eu penso que nós temos muito a avançar. Se eu fosse governo local, se eu fosse governo estadual, o que eu faria? Treinamentos gratuitos, porque essa é a função do governo. Treinamentos gratuitos para ensinar os empresários a usar a inteligência artificial a favor deles. Coisa simples, viu? Acabei de mostrar para você aqui, ó. Uhum. Baixe o Grok de graça, você não paga. Você paga sim, se você quiser pagar. Eu pago o ChatGPT. Aliás, na agência eu pago todas as inteligências artificiais, porque eu tenho para áudio, eu tenho para imagem, eu tenho para vídeo. Essas são pagas, são de uso profissional. Mas a dona de casa, o estudante, quem não quer tirar dinheiro do bolso? Baixa, é de graça. Se você tem preguiça de teclar, que talvez seja um grande problema dessa geração, ela prefere ouvir, prefere um TikTok, né, do que teclar, fale então com a inteligência artificial que ela te dá resposta. Mas eu sugiro que você confira a informação da inteligência artificial. Veja por quê. Nós tivemos na prática agora o lançamento da campanha, uma campanha muito legal da CBF e da Nike. Lançou, vocês gostam de esporte, não? Vocês sabem que esse ano tem
mais ou menos
Copa do Mundo.
Temos Copa do Mundo, né?
Você sabe disso. Eu também sou mais ou menos para futebol, tá? Mas eu me acompanho a publicidade, porque eu gosto da publicidade. Então teve o lançamento oficial da camisa e do uniforme da seleção brasileira. Qual foi o... Eu vou tirar a polêmica, eu não quero falar da polêmica. A polêmica foi que apareceu um Viva Brasa lá que não combinou, né? E os torcedores não gostaram. Mas o problema não foi nem isso. O problema foi que em seguida eles lançaram uma campanha usando a inteligência artificial. A nossa seleção é conhecida desde a década de 70 como canarinho, né? Uhum. Por causa da cor amarela, a maneira canária, né? Tudo bem. Colocaram um canarinho e ele, na IA, ele solta assim, ele explode a gaiola e sai, como se fosse liberdade. Só que o canarinho tem três pernas. Bate aí pra você ver na internet. Canarinho com três pernas. Cara, a IA entregou aquilo que pediram pra ela. O que você pede pra inteligência artificial chama prompt. Em outras palavras, eu perguntei...
É um comando, né?
É um comando. Uhum. Eu perguntei e a IA me respondeu. Ela pode me responder de muitas maneiras. Vai depender da minha pergunta, do meu comando, né? Então eu penso que o governo poderia ajudar o pequeno empresário, porque tem dois tipos de pessoas. As pessoas analógicas e as pessoas digitais, né? Antigamente, você, não sei se você tem vovó vivo, mas você não pensava assim, meu, como que meu vô, minha avó, né, vai conseguir ir num caixa eletrônico? Lembra que os bancos deixaram de atender pessoas e virou só máquina. Uhum. Como é que meu vô vai conseguir tirar, coitado, a aposentadoria dele? Aposto que seu avô hoje tem WhatsApp, abre vídeo, se ele tiver vivo, ele tem um celular na mão, ele vai conversar com os netos, vai conversar com os filhos, dependendo da distância que tá. E para ele é uma coisa natural. Então o homem, ele é adaptável. Isso é um talento humano também.
Olha só que é muito legal você ter mencionado essa questão do ambiente, porque é claro que com esses avanços tecnológicos, e não somente a inteligência artificial, mas outros dispositivos e ferramentas, e acho que me recordo o que você falou já no início da nossa entrevista, não é? Essa tecnologia ela vai avançando e quem não vai se adaptando, não vai absorvendo ela ali na sua rotina, no seu dia a dia, acaba ficando para trás. É como se fosse vencido por ela. É como se a tecnologia, e acho que isso não é. É uma afirmação correta a se fazer, a tecnologia parece que ela sempre está um passo à frente. Então a
Sempre vai
gente
estar,
sempre vai estar um passo à
sempre
frente.
vai
Então
estar.
é onde o humano ele precisa acabar tendo esse momento de ter a sua capacidade de se moldar a essas novas mudanças, né? E aí eu quero aproveitar também, com base em tudo que nós já conversamos, Elvis, se você hoje, nesse momento, pudesse escolher um dos mitos sobre inteligência artificial, que você fala assim, não, esse mito ele precisa ser desmistificado agora, ele precisa ser derrubado nesse momento, porque é uma fake news, é uma desinformação, um mito sobre inteligência artificial. Qual que você acha que é o maior mito que a IA hoje tem e que não é dessa forma?
Medo. Eu acho que o medo é uma das armas mais poderosas do mundo, e eu vou exemplificar. Onde você estava em 2021, 2020, aquela transição 2020, 2021? Pensa bem, onde você estava?
Já estava no rádio, já estava
Isso.
trabalhando.
Você descobriu que apertar um gatilho por causa da pandemia do Covid, apertaram um gatilho chamado medo. O medo fez com que as pessoas tivessem mudanças de comportamento radicais. E aquelas mudanças de comportamento radicais hoje servem como estudo para a gente que é comunicador e gosta de performance ou gosta de comportamento. As pessoas ficaram em casa, provavelmente você perdeu amigos, porque nunca mais você voltou a falar com eles. Houve divisão nas famílias, porque eu conheço casos simples que o neto nasceu e o filho e a nora, com medo do vírus, não levou para conhecer os avós durante um ano.
Foi quase uma desordem na época.
Foi uma
Foi uma
desordem
desordem,
e
né?
foi uma confusão, uma confusão. Nós, como publicitários, passamos e ajudamos nessa confusão por causa das informações. Então, eu estou só usando como exemplo por causa do medo. Muitas pessoas têm medo de usar inteligência artificial. Mas eu quero te dizer, você vai ser obrigado a usar
Não tem
inteligência
jeito, né?
artificial. Porque o WhatsApp já é uma inteligência artificial. E daqui a pouco serão elas que vão vender. Ó, quer ver? Se eu pergunto para IA, agora posso perguntar: qual é a melhor tênis para corrida? Ele começa a perguntar: que idade que eu tenho? Que número que eu calço? Etc., e me fala a marca. Então vai ser impossível viver sem ela. Sugiro, adapte-se ao momento, mas não enlouqueça.
Tanto é que esse assunto é tão importante e sério que hoje nós já estamos vendo isso nos cursos de graduação, por exemplo. Independente da área de atuação, independente da formação que o acadêmico esteja buscando, todo curso vai ter alguma coisa relacionada a isso. Seja na área das humanas, das exatas, enfim, outras áreas do conhecimento. Já se tem, inclusive, disciplinas específicas para se falar de inteligência artificial naquela área de atuação. Hoje, nas universidades, nas faculdades, nos centros universitários, já se tem, inclusive, disciplinas dedicadas a isso.
Inclusive, eu queria aproveitar o seu gancho. Assim, eu amo estudar. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, tenho mestrado em comunicação e semiótica, sou formado em jornalismo pela PUC de Campinas, tem escola superior da minha. Eu tenho um monte de coisinha. Eu gosto de estudar. É meu prazer estudar. O que eu vejo? Eu vejo uma geração que não gosta de estudar. Então, eu quero te dizer o seguinte: a inteligência artificial começa com uma palavra chamada inteligência. Ela não é burra. Então, assim, o que que você pode tirar de benefício a seu favor? Usar a inteligência para estudar. Volte para os bancos escolares. Eu vejo muita gente trocando o banco escolar pela inteligência artificial como se ela pudesse ensinar alguma coisa para você. Atenção, ela pode contribuir, mas ela não terá relacionamento com você. Você pode perguntar no Grok, como eu brinco de vez em quando, eu pergunto: estou muito carente hoje, Grok? e eu precisava saber, quer namorar comigo? Ela responde, jamais. Eu sou só uma inteligência artificial, eu não beijo, não tenho afeto, não abraço. Eu fico brincando assim. É. Né? Então assim, volte para o banco escolar, porque você vai ter contatos. Não vai substituir, a IA não substitui o contato, nem o contato humano, nem as relações humanas. E infelizmente, na pandemia isso foi tirado. As pessoas começaram a ficar mais frias, começaram a ter menos relacionamento. E é o relacionamento humano que nos enriquece. Por isso que eu prefiro pessoas trabalhando comigo de forma presencial do que home office.
Olha só. Elvis, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco nessa manhã. É um assunto que, claro, interessa, evidentemente, a nossa audiência também, toda a sociedade. Afinal de contas, a inteligência artificial já faz parte da rotina aí de todo mundo, desde do mais jovem até o mais idoso, que vem aí com o devido esforço se adaptando a isso. E é sempre importante trazer esse assunto, mas com conhecimento, com técnica. Afinal de contas, não é porque é um avanço tecnológico que está na vida de todo mundo que as pessoas precisam ter esse receio de como usar ou como não usar. Na verdade, tendo conhecimento, tendo acesso à informação, a gente vai também fazendo essas adaptações aí dentro das nossas relações com as tecnologias, mas também relações pessoais, que eu acho que é o que tem de mais valor hoje, né?
É isso aí.
Elvis, então, muito obrigado
pela presença. Eu agradeço, Marcelo, agradeço aí a CBN e agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo, né? Numa próxima a gente aprofunda mais.
Isso mesmo.